O Capital e Poder vai para o seu segundo bloco. Estou conversando com Milton Noril Sogab. Ele é engenheiro da CETESB. A CETESB é a Agência Paulista de Proteção ao Meio Ambiente. Ele é também mestre em recursos atmosféricos, engenheiro de segurança, engenheiro do trabalho, engenheiro civil pela Escola de Engenharia Mauá. Sr. Milton, queria fazer uma pergunta rápida, precisa. O que fazer com esse excesso de resíduos? Uma ação imediata para tentar amenizar um caos que em grandes centros já fica muito claro.
Bom, eu vou falar um pouquinho da experiência que nós tivemos no estado de São Paulo cerca de uns 8 anos atrás, quando o secretário de meio ambiente do estado era o professor José Goldenberg e eu era um de seus assistentes. E eu fui encarregado, à época, de buscar soluções para o lixo de São Paulo, especificamente da cidade de São Paulo, que estava com seus aterros sanitários já no finalzinho de vida útil, né? No finalzinho da sua vida útil. Tanto o São João como o Bandeirantes e o Santo Amaro já estava fechado à época. E São Paulo gera alguma coisa entre 12 e 14 mil toneladas de lixo por dia. Então, nós precisamos achar uma solução. E o professor Goldenberg falou, olha, procura o que tem de melhor no mundo e vá ver como é que a gente possa internalizar conhecimentos, regras e tudo mais. E que, sendo uma proposta da Secretaria de Meio Ambiente, não me venha com nada que possa dar impacto negativo, deletério ao meio ambiente, né? A expressão foi bem essa, né? Não vá me trazer solução que vá me dar dor de cabeça.
Bom, mas então é uma dor de cabeça procurar uma solução dessa.
Então, nessa época, nós tínhamos já um convênio com algumas agências europeias, e nós utilizamos desse convênio para começar a conhecer as alternativas, desde compostagem, gaseificação, incineração, porque incineração também tem várias formas, né? Fabricação de combustível derivado de resíduo e o próprio aterro sanitário. Na Europa, desde o começo dos 80, há um processo lento de banimento dos aterros. Preocupação com águas subterrâneas, que é um recurso que para eles é bastante caro, né? Eles têm um cuidado todo especial com a água, né? Nós ainda vamos começar a ter essa preocupação daqui a uns tempos, né? São Paulo hoje já traz água de 120 quilômetros de distância. Então, São Paulo traz 18 metros cúbicos da bacia do Piracicaba, e o final do rio Piracicaba, onde encontra o rio Tietê, em épocas de seca, ele vira um filete. É um rio super caudaloso que vira um filete. Então, daqui a pouco, nós vamos ter problema de água também. É uma cidade que está incrustada em nascentes, né? Bem próximos de nascentes. Então, essa é uma preocupação que tinha lá, e a Europa passa por um processo gradual de banimento da disposição. Eles falam não um banimento do aterro, mas o banimento da disposição direta no solo. Quer dizer, qualquer lixo que for colocado no aterro, ele pode ser feito desde que a sua quantidade de matéria orgânica esteja abaixo de 5%.
Para não contaminar nenhum lençol freático, para não contaminar o terreno.
Exatamente. Exatamente. Ele estabiliza o lixo. Uma vez estabilizado, ele pode ser colocado lá.
Mas isso tem que se ter um controle muito grande daquilo que é depositado no aterro.
Sim, sim.
Nós temos esse controle no
Brasil? Não temos. Por isso que alguns processos, a passagem se dá em exigir certo nível de tratamento ao lixo em grandes unidades. Então que vem as tais usinas de tratamento de resíduo. seja por um meio ou por outro.
Então o processo de seleção do lixo, ele tem que ser muito bem estruturado, tem que ser grande, é um empreendimento grandioso, mesmo num aterro, para você evitar a contaminação de lençol.
Exatamente. E não existe, uma ferramenta única que dê solução a tudo. Tá? Para ser custo-efetivo, para ter a melhor relação de custo-efetividade, você tem que lançar a mão de uma série de... Por exemplo, a parte de resíduos de construção civil, não misturar com a que vai ser tratado termicamente. Ele pode ser recuperado facilmente e ser reutilizado como pavimentação, subbase de pavimentação, tal. Você tem um CEASA, você tem uma área onde você tenha
orgânico, frutas,
esse tipo de coisa, você pode levar para um centro de compostagem. Compostagem
é uma das coisas. É um outro procedimento.
Uma das coisas que eu aprendi na Alemanha, um dos produtores de composto me mostrou, falou: olha, composto é um produto que qualquer pessoa pode colocar a mão sem luvas
e não se contaminar.
E você tem a garantia que ele não vai furar, ele não vai sofrer corte, ele não vai ter nenhum ataque químico. Eu posso garantir isso com lixo doméstico?
Não, nem na nossa casa você garantiria isso.
Então, compostagem em grande centro não existe. É uma coisa que...
Seria uma utopia. É possível, isso, mas não se tem condição estrutural para isso, humana.
Isso. Se você, por exemplo... Por isso que o mais custo efetivo é pegar desses centros geradores especiais, como CEASAs, como corte de árvores, uhum, e esse tipo de coisa, passar para centro de compostagem. Aí, maravilha.
Eu estou conversando com o Milton Noril Sogabi. Ele é engenheiro da CETESB. E é a CETESB, que é a Agência Paulista de Proteção ao Meio Ambiente. Ele também é mestre em recursos atmosféricos, engenheiro de segurança e engenheiro do trabalho. E nós vamos falar no próximo bloco, nós temos até agora, uma análise do que seriam os aterros. Mas se não é possível os aterros, ou eles jamais serão perfeitos, qual a solução para uma cidade que tem uma produção excessiva de lixo? Ou seja, como ter uma alternativa mais rápida, menos custosa ou mais eficiente? É possível isso ou não? Terceiro bloco, a gente fala sobre esse tema.